Então nós vamos pegar onde nós paramos semana passada. Nós paramos em torno do capítulo 20 de Ezequiel. E então a gente vai comentar algumas coisas, né, que ressaltar algumas coisas em cada capítulo, em cada parte. Ezequiel 21 fala sobre a espada do Senhor. Lembra disso? Ele fala sobre a espada do Senhor, ele fala em termos muito poéticos, né? Tá brilhando, tá reluzindo, tá vindo para cá, vindo para lá. E se você for olhar durante o capítulo, você vai notar que várias vezes ele fala que a palavra do Senhor veio para ele. Então não diz se essa palavra veio tudo num dia só, veio em vários dias, na mesma semana, se veio depois de vários anos. O certo é que ele pegou tudo que falava sobre espada e botou tudo num capítulo só. Então nós sabemos, né? Então a espada do Senhor, a gente sabe que a espada do Senhor é o juízo de Deus, né? Então está no capítulo todo, mas é bem, bem forte, né? E esse capítulo, ele usa termos assim que ele usa em outros lugares, mas esse capítulo ele usa mais, né? Por exemplo, vamos pegar aqui várias expressões que ele começa falando: dirige o teu rosto contra Jerusalém, né? Em vários outros lugares, dirige o teu rosto, dirige o teu rosto, dirige o teu rosto, né? Então assim ele fala sobre postura física mesmo, dirige o teu rosto, fica contra, coloca, então assim tudo para Ezequiel é uma coisa bem plástica, né? Bem material, né? Ele ficou deitado de um lado, ficou deitado do outro, tinha que comer a comida, tinha que passar pelo muro, fazer a mudança. Tudo para ele era coisa bem dramática. E Deus então fala com ele: dirige o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários, né? Então dirige o teu rosto, começa a derramar as tuas palavras. Então é tudo muito, muito visível, muito palpável, né? A maneira que Deus fala com ele. E profetiza, então dirige o teu rosto, derrama as tuas palavras e profetiza contra a terra de Israel. Depois ele fala: suspira. Já pensou? Mandar suspirar? Então, assim, se você não está com vontade de suspirar, você não consegue, né? Mas então, assim, certamente quando Deus manda ele fazer uma coisa, Deus dá aquele mesmo sentimento. A gente sabe que na oração, quando a gente sente alguma coisa, a gente não faz aquela coisa só para aparecer diante dos outros. A gente faz porque a gente está sentindo. Então ele fala: suspira, filho do homem. Suspira. Por que que era para suspirar? Para os outros ver que você está suspirando, entendeu? Então ele era para ser uma demonstração viva, né? Suspira, o filho do homem, suspira à vista deles com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. Olha esse suspiro. A gente já, talvez chegando lá, a gente precisa perguntar a Ezequiel, faz de novo para a gente ver como é que foi. Porque deve ter sido com quebrantamento dos lombos e com amargura. Então deve ter sido um suspiro daqueles assim, de entrar no livro Guinness de recordes, assim, né? É um suspiro que nenhum outro suspiro é igual. Suspira com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. Grita e uiva. Tudo isso no mesmo capítulo. Tem a espada, e depois ele fala assim: a espada vem, suspira, grita, uiva. Esse é o versículo 12. Bate, põe na tua coxa, pá! Né? Bate na tua coxa, profetiza, bate as mãos uma na outra. Olha que capítulo, esse capítulo aqui é. Essa é a espada de lá e o homem de cá fazendo todos os gestos corretos, né? E depois Deus fala assim: também eu baterei com as minhas mãos uma na outra. Deus fala: bata as suas mãos uma na outra, também eu vou bater as minhas mãos uma na outra. Então, assim, muito dramático, muito forte. Ele vendo Deus fazendo e ele fazendo igual e com muita. Assim, então, isso é meio difícil você ver um cara fazendo isso e pensar: não, ele está fazendo uma poesia, está cantando. Assim, é difícil. Ele não está dando uma coisa muito leve, né? Ele está. Mexeu com ele emocionalmente, ele está suspirando, está gritando, está uivando. Então o negócio deve ser real, né? Entendeu? Então, assim, era para tentar convencer o povo de que a coisa era verdadeira. Então, assim, bem forte isso aí. E agora, nesse capítulo 21, olha o versículo 25. Eu nunca tinha visto esse aqui eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, falar, na verdade. É uma coisa tão evidente, tão simples, mas assim, eu nunca tinha parado de pensar. 25, ele fala: e tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final, assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa. Esta não será a mesma, Exalto ao humilde e humilho ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés o porei. Também o que é não continuará assim, até que venha aquele a quem pertence de direito e lhe o darei a ele. Então entendi que ele está falando com o rei de Israel, que no caso era Zedequias, que foi o último rei da linhagem de Israel, que governou lá. Depois de Zedequias, não teve mais rei. O rei de Babilônia deixou um regente, que depois o outro foi lá e matou e tal. Então, assim, nunca mais teve rei. O outro que ficou lá foi um regente, não era rei. Então, o último rei da linhagem de Davi que ficou lá era Zedequias. E ele fala: Tu, e tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, tira a coroa e não vai voltar mais até que chega naquele que tem direito. Quem é que tem direito? Jesus. Então, entre Zedequias e Jesus, todos dois descendentes de Davi, não tem nenhum rei que tem coroa, que tem diadema. Interessante isso, né? Então, Ezequiel está falando de uma coisa, tinha tido muitas crises, mas sempre tinha um rei, sempre tinha um rei. Não, acabou. Não vai ter mais rei, não tem mais coroa, até que chega aquele que tem direito. E, na verdade, Jesus, que tem direito, ainda não foi coroado ainda, né? Ele foi coroado com coroa de espinhos, que não vale, né? Então, assim, ele vai receber a coroa de verdade. Então, esse aqui, ó, é uma profecia que ainda está em aberto, né? Porque tirou Zedequias, perdeu a coroa, mesmo. E era filho de Davi. E depois vai chegar o filho de Davi, que tem direito a essa coroa, e ninguém mais conseguiu pôr essa coroa até hoje, né? Então, Deus não permitiu. O povo voltou, reconstruiu o templo, mas nunca mais teve um rei dos judeus. E Jesus foi morto porque chamaram ele rei dos judeus. E o rei dos judeus, na época dos romanos, não podia ter rei. Ele era uma insurreição, era uma rebeldia, né? Então, por isso que eles mataram ele. Eles mataram ele porque ele diz que é rei dos judeus. Então, ele é um rebelde. Ele está insurgindo o povo contra Roma. Ele vai levantar um outro reino, entendeu? Então, por isso que eles mataram Jesus. Então, ele não, nem Jesus, na primeira vinda, conseguiu ser coroado. Então, imagina, depois de Zedequias, nenhum rei foi coroado, nem Jesus, até que ele volte a segunda vez. E isso aqui que se cumpre, que ele receba a coroa que Zedequias perdeu. Né? Não é tão maravilhoso pensar nisso, né? Deus não deixou nenhum outro rei. Até hoje tem primeiro-ministro, tem coisa, não tem rei. Né? Deus não permite nenhum rei até que Jesus volte. Né? Então, os filhos de Davi, um dia um filho de Davi, como Zedequias era filho de Davi, vai vir alguém que tem direito e ele vai ser o rei de Israel. Muito, muito forte isso aí. Agora, no capítulo 22, Deus manda Ezequiel julga a cidade sanguinária e faça com que ela conheça todas as suas abominações. Então, esse capítulo 22 também é muito interessante, porque ele coloca o nome dos bois, ele põe o nome dos pecados, ele fala, faz Israel saber quais são os seus pecados. Entendeu? Então, assim, Ezequiel, apesar de ser muito místico, apesar de ser muito louco nas coisas, né? Querubim, roda dentro de roda, né, ele vê tanta coisa, mesmo assim, de outro mundo. Ele é um dos profetas mais práticos que tem, porque ele fala desse negócio do pecado, do arrependimento, do pai não vai para o filho. Ele fala que não é para o tempo futuro, não é para o tempo futuro. Então, assim, ele é um cara muito prático, ao mesmo tempo que é uma pessoa de muita visão mística e celestial, né, e enigmática e coisas assim, bastante que a gente não consegue entender até hoje. Mas ele é muito prático. Porque ele fala assim: vocês querem saber por que vocês estão sendo julgados? Então é por causa disso, porque vocês adulteram com a mulher do próximo, porque vocês praticam idolatria, porque vocês não guardam o sábado, porque vocês fazem todas as coisas, vocês oprimem o pobre, vocês recebem dinheiro, peita para derramar sangue inocente, vocês derramam muito sangue inocente, vocês comem sobre os montes, vocês adoram os ídolos, e tudo isso vocês fazem, e ao mesmo tempo vai na minha casa de cara lambida e fica lá assim: ó, eu sou santo, sou povo de Israel. Ele fala assim: vocês querem praticar tudo isso? Mas não vai na minha casa. No mesmo dia, ele fala assim: vai no mesmo dia. Faz todos esses pecados e depois vai lá na minha casa. Quer dizer, isso aí é quase que insulto, assim, pior. Você quer praticar toda a injustiça? Mas não vai na casa de Deus bancar o santo, né? Igual no Evangelho Profético, a gente fala assim: que a única coisa pior do que uma pessoa pecadora do mundo é um crente pecador, né? Porque ele ainda diz que Deus, né? Ele está com Deus, ele tem a palavra de Deus, então ele fica mais orgulhoso do que os outros. Então, aqui tem um versículo que ele fala assim: é o 22. Então, ele fica muito com raiva disso aí e fala exatamente os detalhes. E depois, no fim do capítulo 23 a 31, Aí ele não só fala exatamente quais são os pecados do povo, mas ele fala sobre cada parte do povo. Então tem o rei, os príncipes, os sacerdotes, os profetas e o povo da terra. Ele fala de todos. Então, se você quer ver como a sociedade contra Deus age, leia esses versículos, entendeu? E o que ele diz, por exemplo? Ele fala: conspiração dos seus profetas lá no meio dela. Ele começa com os profetas e termina com os profetas. Então, quem são os profetas? São justamente os atalaias que devia estar avisando o povo do que Deus pensa deles, né? E ele fala: conspiração dos profetas lá no meio dela, que ficam ganhando dinheiro para poder falar palavras que agrada o povo. Em vez de avisar o povo, eles ficam ganhando dinheiro do povo para poder acalmar a consciência do povo, né? Depois ele diz: os sacerdotes violam a minha lei. Não ensina a diferença entre o puro e o impuro. Não, os seus príncipes são como lobos, que ficam roubando o povo através dos impostos, através de opressão, através de todas essas coisas. E depois ele volta aos profetas. E os profetas, com esse muro todo mal feito, passam um reboco em cima, né? E falam: olha que muro bonito, mas o muro está tudo torto, o muro vai cair, o muro não está com nada. Mas o profeta chega: Deus está com vocês, vá em paz, né? Deus está abençoando vocês, Deus está com vocês. E falou, né? Sim. Então, assim, é uma sociedade inteira. E aí, no fim, ele fala: coitado do povo, né? Que tem príncipe, tem sacerdote, tem profeta, tudo malandro, tudo corrupto. A gente pode falar do Brasil, né? Os políticos tudo corrupto, os pastores tudo pregando errado, tudo mal e tal. O povo da terra, coitado, é pobres vítimas, né? E não é verdade, né? Porque o povo é culpado porque o povo gosta que seja assim, entendeu? Senão não seria. Entendeu? Quando o povo cala, consente. Então, quando o povo cala e permite assim, diz: o povo da terra tem usado de opressão, andado roubando, fazendo violência ao pobre necessitado e tem oprimido injustamente estrangeiro. Então, ele fala assim: a sociedade toda, desde lá em cima até lá embaixo, está toda podre, toda errada. Então, a primeira parte do capítulo, ele fala o que que eles fazem de errado. Então, você quer saber o que que Deus acha ruim? Lê aqui, que ele põe o nome dos bois. Ele fala exatamente, né? Idolatria, adultério, imoralidade, opressão do pobre, matar, receber dinheiro, entendeu? Não guardar o sábado e ir na casa dele e, entendeu? E fazer cara de santinho. Tudo isso está aqui, aí repete várias vezes, né? Várias vezes no meio disso aí, tudo, né? E na última parte ele fala sobre a questão da sociedade. Cada parte da sociedade faz uma coisa que coopera com o outro para que todos eles sejam corruptos. E no fim, tem aquele versículo famoso aqui, por exemplo, nós fizemos isso em Jeremias, mas você também poderia fazer. Sim, esses exercícios seria muito interessante vocês fazerem sempre que ler. Por exemplo, primeiro são os assuntos transversais, né? Como ele anotou 82 vezes isso aí, que é uma característica de Ezequiel. Outra coisa, fala para mim, semana passada vocês falaram várias coisas. Características de Ezequiel, o que que vocês viram? Sim, que repete versículo atrás do versículo. Não, filho do homem já falou, 82 vezes, hã? A mão do Senhor veio sobre ele. Repete, repete, repete. Vivo eu. E a palavra veio. A palavra, ele usa isso em outros profetas também, mas ele usa direto: a palavra veio, hã? E saberão que eu sou o Senhor. É muito mais forte em Ezequiel do que em outros livros, esse refrão. E saberão que eu sou o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. Então, esses são temas transversais, são coisas recorrentes, são como se fossem características do livro. Se você lê um capítulo e nem sabe de que livro que é, provavelmente você vai acertar o livro. Se alguém ler, porque se tem alguma dessas frases aí, você vai saber que é Ezequiel. Então, é uma característica do livro. Agora, outra coisa é aquilo que nós fizemos em Jeremias, né? Frases ou versículos famosos que a gente cita e nem sabe de onde que é e depois vai ver, é de lá, né? Então aqui é um deles, aqui, ó. Ezequiel 22, 30, falei: busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Porque um homem para fazer a brecha e a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumi. E fiz que o seu caminho se recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Então, ele põe nome dos bois, nome dos pecados. Depois ele mostra cada parte da sociedade, o que fez de errado, como a sociedade toda é corrupta, desde o povo comum até o rei, todos eles, e os religiosos, sacerdote, profeta, tudo. Ele explica o que cada um está fazendo. para manter aquela situação daquele jeito. E depois ele fala: se tivesse um, então se tivesse poucos que não tinham sido, eu podia não destruir aquela terra. Então alguém pode impedir o juízo de Deus sobre uma nação, entendeu? Não gasta muitos. Na verdade, ele falou um aqui. Então, o princípio do intercessor é esse. Se Deus acha um intercessor, Abraão falou com Deus: se tiver 10, né? Se tiver 10, entendeu? Então, assim, é um grupo pequeno, é pouco. É o 22, versículo 30 e 31. É assim, para Deus impedir o juízo de Deus, não é difícil, gente. Não é difícil. Tem que ter um para-raio, um cara que para o raio, né? Ele fica lá e atrai o raio para ele. E aí Deus protege a nação por causa dele. Agora, no 23, ele fala das duas irmãs. E no versículo 22 do 23, isso é só um exemplo, né? Você vê, assim, é um princípio que nós vemos aqui também. No 23, no versículo 22, ele diz: por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se alienara a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados. Então, quem que Deus usa para julgar o povo dele? Os próprios amantes que ela usou em vez dele. Então, se você entender qual é o princípio de Deus, nós acabamos de ler naquele outro versículo que eu falei, né? Que ele fala assim: eu farei o seu próprio caminho recair sobre a sua cabeça. Se tivesse um intercessor, ele impediria. Mas já que não teve intercessor, então minha fúria foi liberada, porque não tinha ninguém para parar ele. E minha fúria desceu, e minha fúria apareceu. E o que que fez? Deus não vai julgar do céu. O que que ele faz? Ele suscita o que você mesmo fez para te perseguir. Entendeu? Então, por exemplo, se você peca contra Deus com finanças, Deus vai te atacar com finanças. Se você peca com imoralidade, ele vai te atacar com doença venérea. Se você mexe com drogas, você vai morrer definhando. Qualquer coisa que você semeia, a fúria de Deus não desce assim de outra parte, assim. Ele usa o seu caminho para te julgar, certo? É isso que a gente tem que entender. Então, assim, então você amou mais aquela coisa do que Deus, aquela coisa vai te perseguir. Né? Aquele, lembra da lenda do rei Midas? O Midas amava ouro, né? Aí ele ganhou o toque de Midas, né? Que tudo que tocava virava ouro. E achou maravilhoso, porque gostava de ouro, né? Nossa, uma bíblia de ouro, né? Uma mesa de ouro. Uma hora que foi comer a maçã, maçã de ouro. Não dá para comer, né? Entendeu? Então ele morreu de fome, né? Porque tudo que tocava virava ouro. Entendeu? Então, aquilo que era o que ele amava, o que ele gostava, Deus pega aquilo e aquilo é seu castigo. Percebe? Então, assim, Deus é muito justo, né? Você gosta desse amante? Ele é melhor que eu? Ah, você gosta dele? Você me traiu com ele? Você ama ele? Ótimo! Fica com ele! Então, esse é o ponto de vista de Deus, né? É. Então, assim, esse é um dos princípios de Deus. Outra passagem bíblica que fala sobre isso é o capítulo anterior, 22, versículo 31, e o 24, 14. Só para você lembrar, assim, ver que isso é um assunto, né? É o meio de Deus julgar as pessoas, né? Ele julga pelos seus próprios pecados. 24, 14. Ah, eu acho que eu enganei quando eu falei. Alguém me perguntou aí qual o capítulo que falava que eles vinham no santuário de Deus. É esse capítulo aqui que fala que eles vinham no santuário de Deus. Quem perguntou? Alguém lá trouxe assim: eles faziam todos aqueles pecados e ainda ia no santuário de Deus. Não é naquele capítulo 22, tá? É no capítulo 23, versículo 37. Que ele fala. No versículo 38, olha: ainda isso me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. O 39: porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, que hoje É o aborto. Hoje eu abandono os filhos por causa do dinheiro. Todos os pais largam os filhos, vão atrás do dinheiro, deixam os filhos sacrificados, né? Então sacrificam seus filhos aos seus ídolos. E ainda no mesmo dia, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Então Deus, você está vendo como é que Deus, ele acha que isso é uma afronta pior. Você fazer as coisas erradas já é errado. Mas ir na casa dele, com cara de santo, quando você está fazendo essas coisas, isso traz o juízo de Deus mais forte, né? Então, no Novo Testamento fala, ele vai começar juízo na casa dele. Então, assim, imagina todas as igrejas hoje, imagina quanto pecado tem na igreja, imagina quando Deus vai começar o juízo, ele não vai começar lá no mundo, ele vai começar em quem tem cara de santinho, acha que é bom, vai na igreja, mas é hipócrita. Deus vai julgar esse primeiro, né? Quando Deus pegou Ezequiel pelo cabelo, levou ele para ele e falou: olha, começa pelos caras que estão dentro do meu santuário. Começa com eles, com os anciãos, dentro da casa de Deus. Então, isso é de fazer tremer mesmo, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa de hipocrisia e o profeta tem que falar sobre isso. Agora, o capítulo 24, eu queria que vocês olhassem o versículo 13. O 24, versículo 13. Ele fala da panela, que ferve a panela, que vai fervendo a panela, mas depois ele vai ficando com raiva e fala assim: esvazia a panela e põe ela no fogo para ela derreter e virar só ferrugem pura. E aí ele explica por que que ele está falando isso, no versículo 13. Ele falou: a ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei e tu não te purificaste. Olha que coisa. Assim, aqui você vê um dos versículos que é um exemplo do equilíbrio da Bíblia sobre qual a parte de Deus e qual a parte do homem, né? Entendeu? É igual aquele versículo em Filipenses que fala: porque Deus, assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como realizar. Se Deus é que opera em vós, tanto querer como realizar, e você não desenvolve, você vai ser julgado, porque você não tem desculpa. Porque ele dá o querer e efetuar. E você não usa isso? Então, quer dizer, você pode não usar, entendeu? Então, há a responsabilidade do homem mesmo. E aí, o que ele diz aqui? A ferrugem, porquanto eu te purifiquei e tu não te purificaste. Tá vendo? É possível Deus te purificar e você não se purificar. Esse aqui é o problema. Aí ele fala assim: já que eu te purifiquei e tu não te purificaste, não serás purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, conforme os teus feitos, te julgarei, diz o Senhor Deus. O que significa isso aqui? Vocês já leram, quase vocês já leram a Patroa de Deus, o livro, a Patroa de Deus, vários, né? Mas quem não leu, deve ler, viu? Você está perdendo quase que o ABC do que Deus faz. Então, leia mesmo a Patroa de Deus. É necessário porque é básico, básico. E o que que está falando na Patroa de Deus? Que Deus purifica. Mas se você não se purificar quando ele te purifica, você está enrolado mesmo. Entendeu? Então, o que que é Deus purificar? Ele manda juízo, ele manda aprovações, ele vai atrás, ele vai em cima. E quando você, ele chama na Livro da Patroa, abraça a patroa, receba, fala: eu quero aprender. Puxa, por que que eu não aprendi com sussurro? Agora tem que vir com a paulada, não é? Por que que eu não dei ouvidos? Por que que eu fiquei teimoso? Por que que eu não quis dar ouvidos? Mas pelo menos agora veio a paulada, então agora vou entender o que que o senhor quer mudar aí na minha vida. O que que o senhor quer mudar na minha vida? E aí, se você tem esse desejo, eu quero mudar. Eu não vou me revoltar, não vou falar: Deus, como é que está me castigando e tal. Não, eu vou falar: não, eu preciso desse tratamento, eu preciso disso. E, quer dizer, eu não precisaria se eu tivesse ouvido antes, mas como eu não ouvi antes, eu levei cacetada, né? Então, eu quero aprender o mais rápido possível. Porque ele diz na patroa que você pode gastar 40 anos para passar pelo deserto e morrer lá, ou você pode passar 40 dias e entrar na terra, né? Então, você decide. 40 dias? 40 anos, passar, morrer, sua decisão. Então, assim, Deus não consegue. Ele decidiu não conseguir, não vai fazer você santo da marra. Ele vai mandar as ferramentas para você ser santo. Se você não aproveita isso, ele vai ficando com raiva, vai ficando com raiva, vai ficando com raiva, vai aumentando a dose, vai aumentando a dose, vai aumentando a dose. Chega uma hora e fala, ó, acabou. Põe a panela no fogo, não põe água e deixa esse troço acabar. Então, porque eu te purifiquei e tu não te purificaste, nunca serás purificado para sempre. Essa é a mensagem da patroa de Deus. Né? Essa é a mensagem do jeito de Deus tratar conosco.
Só que ela disse a minha menção um pouco clara nesse sentido. E ela fala, pois quis te purificar. Ele quis dar uma amenizada e tá errado.
Precisamos olhar no original. Sempre que tem dúvida, a gente precisa olhar no original, né?
Ele fala, eu quis te purificar, mas não sei.
É, mas resumindo, nos dois sentidos, o que ele quis dizer com quis te purificar? Ele mandou provação. Mandou luta, mandou problema, né? Então, isso que ele quer dizer. O meio de Deus purificar a gente é mandar paulada. E aí, mas ele não manda paulada porque ele é ruim. Ele manda paulada porque ele quer te acordar para você salvar a sua vida. Mas se você não coopera, aí não tem jeito, né? Entendeu? Então, basicamente é isso, né? E a aprovação é essa luta. Obrigado. É essa luta de Deus para nos santificar pelas provações. Esse mesmo capítulo, então, não só comentando, acho que você comentou sobre a morte da esposa de Ezequiel, né? E duas coisas que ia ser sinal. Primeiro, a morte dela ia ser um sinal, porque a morte dela é quando o templo foi destruído. Porque enquanto o templo não fosse destruído, Israel tinha esperança. Ele falou assim, muitas vezes nós já fomos no cativeiro, já voltamos, né? Tinha profetas falando assim, daqui 2 anos a gente vai voltar. Então assim, Israel já está acostumado a sofrer. Judeu é acostumado a sofrer. Judeu não acha que é fim do mundo sofrer de jeito nenhum, porque já sofreu a história dele inteirinha. Agora, destruir o templo que Salomão fez, onde Deus falou que iria encontrar com o povo dele, era acabar com o centro da vida deles. Tirava a esperança. Entrar no terra do estrangeiro, vou voltar para quê? Não tem mais templo lá. Acabar com a identidade, acabar com tudo. Deus não está mais na terra, só está no céu. Acabou. Acabou. Deus permitiu, Deus é poderoso, mas deixou eles acabar com o templo dele. Quer dizer, não tem mais contato com Deus, não tem mais nada. Então, assim, era coisa muito séria. Então, como era coisa séria, você lembra da outra vez quando a arca foi tomada, o que aconteceu? Quando veio alguém contar para Eli que a arca foi tomada, lembra disso? Eli morreu. A outra mulher que estava dando à luz o filho, Icabode, morreu. Então assim, o templo acabar, a presença de Deus ir embora, pessoas morrem mesmo, viu gente? Morrem mesmo. Então, isso é muito sério. Então a esposa dele morrer era um sinal. Israel perdeu o templo, Ezequiel perdeu a esposa. Entendeu? A alegria dos seus olhos, ele falou. A alegria dos seus olhos. A esperança. Toda a nação olhava para o templo, era a alegria dos seus olhos. Você vai perder a alegria dos seus olhos. Você perde a alegria dos seus olhos, o povo perde o tempo. Então, falava assim, E a atitude dele, ele não podia rasgar a roupa, ele não podia ficar igual todos eles ficavam, ele tinha que manter a tristeza dele dentro. Engole a tristeza, tipo assim, engole a tristeza. Então, por quê? Porque eles estavam debaixo de cativeiro, debaixo de opressão, e ele falou assim, eles vão destruir o tempo e ninguém vai poder chorar, porque o inimigo está pegando, vai levar cativo, vai matar, vai acabar. Entendeu? Não tinha jeito de chorar direito. E eles estavam lá no cativeiro há muito tempo, mas tinha esperança, tinha gente lá em Israel, estava tudo certo. Agora não, acabou, veio a notícia que não tinha nada. Então esse era um sinal. E o outro sinal era que ele tinha sido mudo até aquela hora e ele ia começar a falar. Então são sinais bem fortes, né? A atitude dele quando ela morreu e a possibilidade da boca dele abrir. E na verdade depois você vê lá na frente, o capítulo fala que ele começou a falar antes de receber a notícia. O cara veio à tarde, de manhã ele já estava, a boca dele foi aberta. Então, antes dele saber a notícia, a boca dele já foi liberada para ele poder falar. Né? Então, foi um sinal para o povo sobre isso aí. E, como sempre, ele termina dizendo que isso vai produzir o quê? Saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Agora, eu notei uma outra coisa que não vai... esses capítulos 25... 26, 29 e 30, eu marquei os versículos, depois eu posso mandar para vocês os versículos, senão vou tomar tempo de ficar citando todos os versículos, mas esses aqui, 25, 20, 25, 26, 29 e 30, ele fala contra os povos. Ele fala contra Amon, contra Moabe, contra Egito, contra Tiro, e contra os filisteus, e contra Israel. Ele fala contra Edom, né? Ele fala contra cada povo. Tem uns que ele fala pouquinho versículo, tem uns que ele fala vários capítulos. Mas ele fala de cada povo e ele fala quem é que vai exercer o juízo sobre eles. Por exemplo, Amon e Moabe é os filhos do Oriente. Egito vai ser o rei da Babilônia. Tiro vai ser o rei da Babilônia. Edom vai ser Israel. Israel que vai fazer com Edom. E os filisteus, ele não fala quem é que vai fazer. Então, cada povo, ele explica quem é que vai fazer aquele juízo. Quem vai exercer aquele juízo. E alguns dos povos, ele diz, você nunca mais vai ser povo. Você vai ser apagado da face da terra. Nunca mais vocês vão ser povo. Mas um deles, ele diz que vai voltar. Lembra quem? Ele falou assim, vocês vão em cativeiro, depois vocês vão voltar, vocês vão ser restaurados. Então não é só Israel, é Egito. Depois de quantos anos? 40 anos. Então você percebe que entre Egito e Israel tem um paralelo bem interessante. Porque Israel é 70 anos e Egito vai ser 40 anos. Só que Israel já estava, né, algum tempo já andando. Mas 40 anos e depois ele vai trazer eles de volta. Só que ele disse, vocês nunca mais vão ser um povo importante. Vocês vão ser um povo humilde, desprezado, até hoje. Até hoje. Só que Egito era um império. Egito era uma cultura, um império. Egito era o máximo. E Babilônia foi muito maior e muito mais forte do que Egito. Mas Babilônia... tá. Babilônia é muito mais recente, muito novo. Egito é milenar. Egito é de séculos, entendeu? Então, quando o povo de Israel recorria para o Egito, eles estavam... Não era coisa assim, você pensa, mas que povo bobo, por que eles vão para o Egito? Gente, Egito era a potência. Babilônia nasceu no outro dia. E Egito, com o faraó e todos aqueles exércitos, aquele império, ele tinha muito poder. Então... Egito vale a pena, eu preciso do Egito para me proteger contra a Babilônia, era normal, só que não protegeu, né? Eles foram para a força da carne e não funcionou, né? Então, não adiantou, né? Então assim, a gente tem que entender isso, e depois entendo, Egito vai ser para cativeiro, mas não vai ser destruído, eles vão voltar e vai ter uma nação chamada Egito, só que vai ser uma nação humilde e desprezada e nunca mais vai voltar a ter o poder. Então é que cumpriu exatamente como ele falou. Outros povos não. Outros povos, por exemplo, Amon e Moab, ele fala assim, vai ser destruído totalmente. Não vai ter mais. E o Edom também. Então Edom e Moab e Amon é o país da Jordânia de hoje, né? E aquele lado ocidental também, é tudo os palestinos lá. E isso é Moab e Amon, que ele diz que não vai existir mais como nação. E de fato não existe mais como nação, é outro nome que daí não é mais nação. E Edom é os árabes, né? O Edom é de filhos de Esaú. E também ele fala que não é Babilônia que vai exercer juízo sobre eles, é Israel que vai acabar com eles. Entendeu? Então, assim, você vê várias diferenças na maneira que ele julga os povos. E as coisas vão acontecer. Agora vamos para o 28. O 28 foi você que levantou a pergunta, né? O 28, sobre o rei de Tiro. Porque o pessoal usa essa passagem 28, 29, para falar sobre o diabo, Lúcifer, né? Mas se você lê, você fala, tem gente que fala assim, isso é balela, isso não é o diabo, isso é o rei de Tiro. Porque fala, tu és homem, tu não és Deus, e você vai morrer, no dia que você morrer, você vai saber que você é homem. Bom, isso não pode estar falando do diabo, né? Então você está falando do rei de Tiro. Mas depois ele fala assim, estava no jardim de Deus, estava, né, lá, querubim da guarda. Não, aí não pode ser o homem, aí tem que ser, o cara não pode ser isso, né? Então, na verdade, ele está oscilando entre o cara, que é o representante dele, e o dito cujo, né? Então, entre o Lúcifer e... Ele vê o rei de Tiro e ele já fala do rei de Tiro. Depois ele fala de Lúcifer, depois ele fala do rei de Tiro. Depois a gente nunca sabe qual dos dois que ele está falando de verdade, né? E isso é um princípio de profecia, porque muitas vezes quando fala meu servo, lá em Isaías, outros lugares, meu servo, ele está referindo à nação de Israel, e às vezes ele está falando de Jesus, e às vezes ele está falando da nação de Israel e de Jesus também. Entendeu? Então, todas as passagens messiânicas, quase todas as passagens messiânicas do Velho Testamento, os judeus hoje, quando eles lêem a Bíblia, eles interpretam como sendo Israel. E muitas vezes ele está referindo a Israel. Ele fala, Efraim, meu servo, Jacó, meu amado. Né? Ele fala muitas vezes. Então, assim, a profecia pode estar referindo a duas ou três coisas na mesma passagem. Né? Quando fala, Elias virá, meu servo Davi, como pode? Né? Vai ter reencarnação? Davi vai reencarnar? Ou Davi vai ressuscitar? Ou Elias vai reencarnar? Não, ele está falando de algo que cumpre daquela pessoa, vai cumprir depois e ainda cumpre depois. Então você tem que... E aí você precisa do Espírito Santo para saber qual que é qual, porque senão você se perde, né? Então você tem que tomar muito cuidado com toda a teologia que é levantada sobre esse negócio de quem era Lúcifer, como é que ele caiu e tal, porque existe um fundo de verdade, mas não é exatamente isso. Então você tem que tomar muito cuidado de brigar sobre isso, discutir com os outros, porque são teorias, a Bíblia não deixa muito claro. Sabe? Não deixa muito claro. Então você não tem direito de discutir com pessoas, porque pode interpretar de várias maneiras isso aí. Você pode falar, não, isso aqui está falando de Lúcifer. Não, isso aqui está do rei de Tiro. Então você fica, né? É a verdade que a gente sente que ele está falando dos dois. Mas você não pode brigar com os outros e bater, entendeu? Porque Deus não deixou a coisa clara. Ele não deixou a coisa clara. Então assim, a gente pensa, por exemplo, aqueles primeiros versículos de Gênesis que Deus criou o mundo perfeito, depois Satanás caiu, e aí virou aquela confusão. E o que tem em Gênesis é a reconstrução. Entre o versículo 1 e 2, teve uma destruição e depois teve a reconstrução. Isso é teoria. Não quer dizer que necessariamente é verdade. Tá? Então, assim, tudo que a gente imagina sobre essas coisas, e livros que a gente lê, essas coisas, são teorias interessantes. Porém, não são coisas que você pode afirmar com muita certeza. Tá? Então, é importante se assim, alguém ensina uma coisa, a primeira vez que você aprende uma coisa, normalmente aquilo fica na sua mente, não é? Aí vem outra pessoa e interpreta de outro jeito, você fala assim, não, tá errado, eu aprendi de outro jeito. Tá? Não rejeita assim de cara não, porque ninguém tem a verdade absoluta. Então pode ser que a gente interpreta a coisa de uma forma errada e o Espírito Santo vá trazer algum tipo de outra interpretação. É igual Deus, filho do homem, fala filho do homem. Estrela da manhã.
Quem começou a atribuir a uma pessoa,
começaram
a falar que Lúcifer era um diabo, assim,
estrela da manhã. Não, porque Lúcifer significa estrela da manhã. Mas, não sei a origem da... É algo para pesquisar. Quem começou... Mas existe bastante consenso, né, que realmente está referindo a mesma, né, porque fala querubim da guarda, estrela da manhã e tal, aquelas coisas todas, caíste do céu, Jesus mesmo falou que caiu do céu, vi Satanás cair do céu como estrela, né, então assim, é muito, tem muitos versículos, não é só uma passagem só, então existe bastante consenso entre os autores mesmo da Bíblia de que Lúcifer é a estrela que caiu. Né? Existe bastante isso. Agora, você pode pegar uma passagem só e definir muita coisa nessa passagem um pouco. Você tem que ver se tem outras passagens que confirmam, né? Tem que ver se amarrar tudo sempre com muitas passagens. Agora, interessante que a Bíblia toda não fala muito sobre o Éden, só em Gênesis. E o Ezequiel gosta de falar do Éden, né? Ele gosta de falar do Éden. Ah, Apocalipse também, mas Apocalipse pega muito de Ezequiel também, né? Apocalipse pega. É. Muito mesmo, né? E é que, na verdade, eles foram para o mesmo lugar, né? Então, se eles foram para o mesmo lugar, eles vão ver as mesmas coisas, né? Isso aí não tem a dúvida, né? Agora, engraçado que ele faz... A Bíblia faz poucas referências do Éden, mas o Éden que Ezequiel menciona é um jardim de pedras preciosas. Então, é do reino mineral. E o jardim do Éden em Gênesis é... vegetal, é árvores, né? Entendeu? Então, assim, quando você lê em Gênesis, você não vê nada de pedras preciosas. Mas aqui você estava entre as pedras afogueadas, você vestia dessas coisas aqui. E aí, quando você vai para Nova Jerusalém, no fim da Bíblia, é tudo pedras preciosas também, né? Então, assim, é um Éden mais incrementado o do Ezequiel do que o do Na verdade, é o Éden original. É o original, né? Não é só o vegetal, que é árvores que tinha e tal, não. É cheio de pedras preciosas, que é a Nova Jerusalém, que é. Então, esse é o Éden mais real, né? Agora, no 28, aqui no 28 é que a gente começa a virar o jogo, né? E todos os profetas quase têm isso, né? O povo peca, ele fala para não pecar, eles continuam pecando, ele manda o juízo contra eles, aí o povo que começa a julgar eles começa a gostar, e começa a falar que Deus não presta, e que tá vendo que Deus é fraco e tal, e aí Deus começa a ficar com raiva, em vez de ficar com raiva do povo dele, ele começa a ficar com raiva dos outros, entendeu? Então isso está desde a lei de Moisés, a gente está falando assim, Deus já, você sabia que Deus prevê quando ele vai ficar com raiva? Deus prevê quando ele vai ficar com raiva, é impressionante assim, eu estou sentindo que eu vou ficar com raiva tal dia, assim. Né? E por isso que ele pôs o arco-íris. Assim, eu vou ficar com raiva muitas vezes. Eu preciso do arco-íris para lembrar, para não ficar com raiva. Ele já está prevendo que vai ficar com raiva muitas vezes. Toda vez que chove, eu para. Tem o arco-íris, né? E aqui, então, lá em Moisés, ele falava assim: quando o povo tiver, quando eu fizer descansar neles a minha raiva, não lembra que ele fala assim várias vezes? Quando eu descansar a minha raiva neles, quando eu desabafar mesmo, quando eu acabar mesmo, aí eu vou lembrar do meu pacto e eu vou ver esses desgraçados que estão pegando meu povo. E eu vou começar a ter raiva deles, né? E aí, né, o povo dele vai ter a livre assim. Ux, acabou a nossa vez, agora é a vez deles, né? Entendeu? Os profetas todos falam sobre isso, né? Que Deus vai julgar o povo dele primeiro, depois que ele cansa de julgar o povo dele, vai julgar o povo que ele usou para julgar ele, né? Então, vem aqui no 28, no versículo 24, ele falou contra o rei de Tiro, depois ele falou contra Sidom. E aqui ele fala, e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem abrolho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentro dos povos, bom, ele muda de assunto rapidinho, né? Ele está falando de Egito, está falando de Tiro, não, de Egito ainda não, mas falando de Tiro, falando de Sidom, e de repente ele fala assim, mas você gostava de amolar meu povo, né? Você era espinho na carne deles, você atrapalhava eles. E ele conhece, aí ele esquece do problema que tinha com o povo dele e fala assim: você nunca mais vai fazer isso. E tem outra: eu vou pegar eles de todas as nações, vou trazer eles de volta e ninguém vai amolar eles mais. Não é legal, né? Aí você vê isso aqui e fala: Ezequiel já mudou para uma coisa melhor aqui, ó. Só que é poucos versículos. Depois, lá na frente, vai ser vários capítulos, né? Então, assim, como isso acontece em Isaías, acontece em. Bom, Isaías é poucos capítulos de destruição, é mais capítulo de vitória, né? Mas em Jeremias tem vários capítulos, Ezequiel tem vários capítulos, onde essa bênção de Deus sobre o povo dele é prometido, sabe? Eu lembro muito bem de entrar nos museus lá em Israel e pensar, gente, mas esse povo sofreu. Mas como sofreu? Não foi 100 anos, nem 200 anos, foi 2.000 anos, foi terrível. Aí eu pensei, mas e os profetas que falaram que tudo isso ia acontecer? Mas falou que monte de capítulo que fala que eles vão ser abençoados. E eu estou vendo aqui a prova que eles foram amaldiçoados. Então daqui a uns anos vai ter um museu mostrando o tanto que eles foram abençoados. Você já pensou? Se o mesmo Deus que falou de todas essas coisas já aconteceram na história, eu vi os sapatos de quem morreu no Holocausto, vi as cartas, vi os diários, vi os passaportes, vi as coisas, todos eles, ó. Tá aqui, aconteceu, as fotos, dá para saber, tudo aconteceu de verdade. Então a Bíblia não é conversa, aconteceu mesmo. Aí eu pensei, ah, mas você já pensou quando a bênção vier? Porque fala da maldição, mas fala da bênção. Você já pensou que bênção tá vindo aí, ó? Igual uma locomotiva, essa bênção tá chegando. Você já pensou? Porque Deus não vai cumprir só a metade e não a outra. Ele cumpriu uma parte e vai cumprir a outra. Então tem bênção aí, gente. Na verdade é a eternidade, né? Na verdade é um negócio. Ele fala: por um momento escondi meu rosto, por toda a eternidade eu vou mostrar minha misericórdia. Então a misericórdia de Deus vai ser grande, viu, gente? Quando ele vier para misericórdia com Israel, nós vamos ver coisa muito forte, né? Então vai ser. A gente está vendo só um pedacinho da história, né? Por enquanto.
Bater agora para você dar um problema.
Exatamente. E é onde começa Isaías 40, ele fala assim, consolai, consolai meu povo, já pagou em dobro os seus pecados, agora eu vou receber, né, como o pastor recebe as suas ovelhinhas, eu vou. Então quando ele começa a falar nesse sentido aqui, você sente muita, Muita esperança, né? Muita esperança, porque isso não aconteceu ainda, né? Mas toda vez que... Uma coisa aconteceu, ele congregou entre as nações, gente. Toda vez que eu leio isso, eu falo assim, gente, nós estamos vivendo na época, isso foi quase 1.900 anos, nada disso, mas em 100 anos ele devolveu tudo isso que falei, eu congregarei. Quando eu congregar a casa de Israel dentro dos povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles à vista das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo Jacó, habitarão nela seguros, se edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então, aí depois agora ele vai falar com o Egito e tal, tal, mas depois ele vai voltar capítulos e capítulos falando sobre isso, né? Então, assim, isso é uma coisa muito maravilhosa, né? E então ele fala: saberão que eu sou o Senhor. Nesse contexto, o que que vai fazer as nações saber que ele é o Senhor? Nesse contexto aqui, desses versículos que nós falamos, duas coisas. Tem duas coisas que vai fazer a nação, todo mundo saber que ele é o Senhor. Que é que vai fazer eles saber? As duas coisas. Ele fala que eles vão ser julgados, né? Juízo sobre o povo. Saberão que eu sou o Senhor, porque eles acharam, ó, tá vendo? Esse povo acredita num Deus, mas ó, tá vendo? A gente é mais forte que eles, a gente destrói eles, a gente acaba com eles, a gente faz gato sapato deles. E então, o que acontece? Não é só o povo que é castigado, Deus é envergonhado. Aí Deus fica, não, você tá achando que eu sou fraco só porque eu deixei de atacar meu povo? Não, eu vou pegar vocês de jeito. Aí quando ele pega eles, vocês saberão que eu sou o Senhor, você mexeu com gente errada. Você não devia ter mexido com eles. Você mexeu com eles, eu sou o Senhor. Então, quando vem o juízo sobre eles, eles vão saber que ele é o Senhor. E qual outra coisa que eles vão saber? É, quando Israel é abençoado. Então, quando Israel é abençoado, e quando o povo é julgado, essas duas coisas vão fazer todas as nações saber que Deus é o Senhor. Então, ainda tem coisa muito grande para acontecer na história do mundo, né? Nós estamos vivendo nesses dias onde todos os povos do mundo têm raiva de Israel, né? Por que que eles têm raiva de Israel? Isso é uma coisa inexplicável, gente. É um povozinho que não faz nada com ninguém, não tem nada a ver. Mas todo mundo tem raiva, se incomoda. É um problema. Porque Deus quer ser conhecido como Senhor. Todo mundo está blasfemando, dizendo que ele não existe, que não tem nada a ver. E quem que prova que ele existe? Quem que prova que a Bíblia é verdade? Entendeu? Não é só a igreja, não. Porque a igreja só viaja muito na maionese. Assim, muita coisa, assim. Só... Assim, para Deus ser verdadeiro, a Bíblia ser verdadeira, Israel é o povo natural dele, eles vieram entre as nações. Mas eles ainda precisa ainda acontecer um cumprimento disso aí, entendeu? Então, por isso que a gente pode ter certeza que Deus não vai deixar Israel ser apagado do mapa. Porque se ele permitir Israel ser apagado do mapa, a Bíblia deixa de ser verdade, né? Porque está falando aqui que eles vão saber que ele é o Senhor quando ele julgar as nações e quando ele abençoar Israel, né? Israel tem que habitar seguro e para sempre, e o rei Jesus reinar sobre eles para sempre, entendeu? Então, isso aí tem que acontecer.
Alô, estou só uma dúvida sobre essa questão de Israel. Assim, então, pode significar assim, se Israel chegar a um tempo de muita paz e prosperidade, isso pode ser um sinal nos últimos dias?
Não. Porque quando eles tiverem muita paz mesmo, de verdade, já vai ser o milênio, entendeu? Até lá, nós só vamos ter esses problemas. Porque quando todas as nações souberem que Deus é o Senhor, aí já foi a guerra de Armagedom, já foi tudo, né, entendeu? Então, assim, só vai ter uma paz duradoura. Agora está só armando. Armando, sabe? Essas últimas guerras estão sendo armadas agora, né? Então... Agora, Êxodo 33 e 34, ele descreve profeta, o que que o profeta deve fazer e o que que o pastor deve fazer. Na verdade, ele não descreve o que que ele deve fazer. Ele descreve o que que eles não devem fazer. Né? Mas quando ele fala o que não deve fazer, a gente sabe o que que deveria fazer, né?
Ezequiel 34 até não tem, fala em João 10 e outros 15, né?
Então, o profeta tem uma tarefa, que vocês já comentaram bastante, né? O profeta tem que avisar. Se ele não avisar, o juízo é sobre ele. E se ele fica acalmando quando ele devia estar alertando, ele é culpado, né? Então, o profeta, Ele profetiza juízo contra os profetas porque eles não alertaram o povo. E os pastores? O que os pastores deviam fazer? Porque ele fala, ai dos pastores, porque eles fazem isso, tudo errado. É, mas o que é pastorear as ovelhas? Assim, ele explica o que é pastorear as ovelhas. O que é? Se está desgarrado e atrás, se está enfermo, quebrado a perna, engessar, entendeu? Alimentar, não deixar as gordas ovelhas, acabar com as magras, entendeu? Então, assim, é bem claro o que o pastor faz e o que o profeta faz. E depois ele fala juízo sobre as ovelhas gordas, né? E fazem assim, as ovelhas que oprimem as outras ovelhas. Então ele fala dos pastores, dos maus pastores, depois ele fala das ovelhas, e fala, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, né? Porque além de comer tudo que é bom, ainda suja o que é do outro, né? Entendeu? Então, e não deixa o outro comer, né? Tem gente que fala que animal é inocente, que é bondoso, que é normal. Gente, você não viu animal ainda, então, né? Porque o animal faz isso mesmo. Eu lembro de ficar impressionado ver as vacas. Elas fazem desse jeito. Elas já comeram, joga os outros fora, não deixa comer, come tudo do bom e do melhor. Depois deixa sobrar lá porque já está cheio, não aguenta mais, mas não deixa o outro chegar para comer, de pirraça, de maldade. Então não é só homem que é ruim, não. Bicho também é ruim. Sabe, essa maldade do homem acho que pegou na criação também, sabe? Então, o que ele fala assim, entre ovelhas e ovelhas, ele está falando de uma coisa certa. Mas aí Deus começa a entrar, você viu como é que ele começa a entrar nesse capítulo? Ele 34 é uma das passagens mais lindas da Bíblia, entre o 11 e 31, porque ele fala assim, eu vou pastorear as minhas ovelhas. E eu vou pegar de todas as nações. E aí ele fala tudo isso que você falou, né? Eu vou derramar meu espírito, eu vou trazer de volta, eu vou cuidar das minhas ovelhas. E quando Deus fala isso, é maravilhoso, né? Então essa é uma das passagens mais consoladoras da Bíblia, essa passagem. Hã? É muito consoladora. E eu dei aqueles cinco pontos para vocês, os profetas, mas não é muito forte dentro daqueles cinco pontos que se encontram nas nove divisões. Um deles fala assim, um remanescente voltará. Mas no meio do remanescente, precisa entender que no meio do remanescente eles falam da nova aliança, eles falam do Espírito que vai ser derramado, ele vai dar um novo coração, ele vai, entendeu? Então assim, não é só um remanescente voltar, vai ter a nova aliança. E os profetas falam sobre isso, não é só, e os profetas do Velho Testamento falam da nova aliança, né? Falam do Espírito, falam da novo coração, tirar o coração de pedra, né? Fazer, então assim, faz parte desse daquele ponto do remanescente, mas é. Não é muito, a gente não explicou muito, mas todos os profetas falam sobre isso, né? A nova aliança é uma nova maneira de crer, uma nova maneira de viver, né? E 38 e 39 falam sobre Gog, a guerra de Gog e Magog. Isso é bastante misterioso, mas há bastante consenso. Tem gente que não concorda, tem gente que concorda. Mas eu não tenho dúvida que Gog e Magog refere à Rússia, tá? Porque é o extremo norte. E o extremo norte lá é a Rússia. Tá? Então, eu trarei o reino do norte. E tinha um comentário bíblico que meu pai usava muito, que é bem antigo. Mas eles falam assim: como que essa passagem deve ser espiritual? Deve ter algum sentido espiritual. Porque fala que Rússia vai estar aliançada com Líbia e Pérsia. Que Pérsia é o Irã de hoje. Hoje, tá certinho. Então, assim, o que era inimaginável. Meio século atrás, hoje já é fato. Já é fato. A aliança de Rússia com Síria, com Irã, com Líbia, com todo esse povo, Turquia, todo esse povo que está contra Israel, já está feita. Gog e Magog. Porque Gog é rei de Magog, né? Gog é rei de Magog. Então, mas contra Israel. Assim, eu vou te pegar. Ele fala assim, eu vou te pegar nos últimos dias e eu vou te levar contra meu povo. E você vai chegar e falar assim, eu vou tomar eles, eu vou acabar com eles, eu vou herdar eles, e eu vou te destruir, para que todos os povos saibam que eu sou o Senhor. Isso é maravilhoso. Agora, a única coisa que não dá para entender aqui ainda, desde a época meu pai para a gente também não entendi, e até hoje também, assim, eu irei contra um país que não tem portões nem ferrolhos, um povo que vive em paz. Israel não vive, né? O Israel tem arma, tem cuba de ferro, tem bomba atômica, não é um povo que vive em paz. Mas pode ser que as Nações Unidas forcem Israel a entregar suas armas, a fazer um acordo de paz, que eles fiquem sem nada, e aí, nesse contexto, Rússia e Irã entram e querem tomar posse deles. Pode dar essas viradas ainda, tá? E aí, porque ele fala assim: eu vou levar vocês para uma nação, que você vai falar assim: ah, essa nação é tranquila, essa nação a gente vai pegar, essa nação é tipo coisa virada. E tal, e aí eu vou fazer uma coisa lá dos céus contra vocês. Eu acho que não contei para vocês, mas tem um jornalista judeu messiânico que chama Joe Rosenberg. Eu já falei com vocês sobre isso? O Joe Rosenberg, ele é um jornalista cristão judeu. Ele escreveu muitos livros, best-sellers, devia ter sido traduzido para português, que são best-sellers, são livros, ele solta livros um atrás do outro, assim. Ele descreveu a queda das torres. No ano que as torres caíram, em 2001, em janeiro, ele estava escrevendo o livro. Quando ele ia publicar o livro, as torres já tinham caído. Aí ele falou: epa, vai pegar mal eu publicar. Ele atrasou a publicação. Você lê o livro hoje? É coisa. Não, não é possível que as torres já não tinham caído. Aí todo mundo: você teve revelação? Não. Ele falou: não, eu estava estudando os fatos e vendo as coisas, vai acontecer esse negócio. E aconteceu, igualzinho falou. Ele falou igualzinho, os aviões entrando nas torres, é a mesma coisa. Ele escreveu, isso é um dos livros dele. Ele tem uma série de cinco desse assunto. Então ele é um cara que conhece o serviço secreto, o governo de Israel, conhece o serviço secreto, o governo dos Estados Unidos. Ele é um cara, assim, já foi assessor de político, ele é um cara, assim, e é um escritor de mão cheia. Então o que que faz? Ele faz livro de ficção para falar sobre as verdades bíblicas. Então tem um dos livros dele que chama A Opção Ezequiel. Aí quem foi comigo para Israel indicou esse livro. Você lê esse livro, aí comecei a ler o livro. Ele é fora da, é o terceiro livro da série, a série de cinco. Aí o que que é a Opção Ezequiel? A Opção Ezequiel é o seguinte: a Opção Ezequiel é esses capítulos 38 e 39, Guerra de Gog e Magog. Aí o que que ele fala no livro? Ele fala que alguém cristão está falando no ouvido do primeiro-ministro de Israel: não reage contra Rússia. Mas ele falou assim: eu tenho que reagir, eles estão mandando a bomba atômica está chegando, eu tenho que fazer a opção sanção. Essa opção sanção já existe, tá? Essa opção sanção é verdade. O pessoal está com medo do fogo? Hã? Lá no canavial, lá em cima, né? Mas aí ele fala assim: porque o povo de Israel, eles têm a bomba atômica e eles têm um plano escrito lá, opção sanção. Sabe qual é a opção sanção, né? A sanção fala assim: morra eu e os filisteus. Então, quando eles souberem, se eles têm radar, discernem, quando tiver vindo uma bomba atômica em direção a Israel, eles vão mandar a bomba atômica deles de volta. Assim, a gente morre, mas vocês também vão morrer. Isso se chama opção sanção. Aí o tema do livro dele é a opção Ezequiel, não é a opção sanção. Ele fala assim: aqui está escrito que eles vêm contra você, mas que Deus vai defender você. E o cara fica: será que eu acredito? Será que eu não acredito? Será que eu aperto o botão? Será que eu não aperto? E fica assim nesse negócio. E aí ele resolve não apertar e Deus destrói, e ninguém sabe como, destrói Irã, Rússia, tudo, acaba tudo, não sobra mais nada deles. E aí Israel e as nações sabem que Deus é Deus mesmo. Só que as nações não acreditam, porque o Apocalipse fala, né, que vai acontecer essas coisas, depois eles blasfemam e continuam. E aí que vai surgir o governo mundial e tal, e tal, e tal, né? Assim, então, assim, só para vocês se localizarem, essa guerra de Gog e Magog não é a guerra de Armagedom, tá? Não é a guerra de Armagedom. Essa guerra é antes, tá? Então é essa guerra que está sendo armada agora. E esse cara escreveu essas coisas sobre as coisas todas, agora escreveu sobre esse negócio de opções aqui, ó, e está aparecendo que está armando a coisa do jeitinho que ele falou, porque o Irã está quase com a bomba já, e a coisa está bem feia mesmo. Então, não sei, eu acho que Deus vai ter que intervir mesmo, e talvez alguma coisa vai acontecer. Então, tem muita coisa ainda para acontecer antes do fim. Hã? Ah, faz tempo já. Faz. Joe Rosenberg. Inclusive, ele, a esposa e os, acho que três ou quatro filhos mudaram para Israel esses dias. Eles moravam em Virgínia e mudaram para Israel. E quando eu fui agora em abril, eu consegui conhecer ele pessoalmente, que é claro, só pedi autógrafo do livro, vi ele debatendo lá com o Rabin lá em Nova York. Foi muito interessante. Eu já li muitos livros dele, tem muitos livros bem interessantes. Livros ficção e livros não ficção. Ele tem um outro chamado 12º Imã, que é o Messias Islâmico. O cara conhece mesmo muito bem o meio aí, né? Isso é bem interessante mesmo. O que ele menciona em Gog e Magog é Líbia e Pérsia, né? E é o Irã, né? Mas tem outros, né? Tem vários outros que ele menciona aqui também. E, na verdade, todo aquele mundo muçulmano, né, contra Israel, a Rússia tá junto, né? Então, tem duas guerras finais. Tem uma que é a Armagedom. É a última guerra. Quando todas as nações virão contra Israel. Não terá ninguém para proteger Israel. Mas parece que aqui ia ser uma guerra anterior. Entendeu? Para preparar a vinda do anticristo e todas essas coisas assim. É, então, já está falando já seria a Segunda Guerra, né? Não dá para a gente saber, igual estou falando, é uma coisa que a gente, mas realmente, mas aí no caso, se for verdade que essa guerra de Gog e Magog não seja Magedon, então teria três guerras, isso aí é no fim dos 1.000 anos, isso aí é no fim dos 1.000 anos. E eu estou sugerindo que tenha duas guerras, uma é essa aqui, depois é Magedon, na volta de Cristo, depois mais 1.000 anos e vem a guerra final. Mas a gente não sabe essas coisas, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Tem um paralelo na Bíblia entre a saída do povo de Israel do Egito e a saída de Israel das nações. Tá? Vocês precisam lembrar disso. Deus, das grandes coisas que Deus fez na Bíblia, que ele menciona isso junto com a criação, é que ele libertou Israel do Egito. O Êxodo. O Êxodo é a coisa grande. É a base da nação de Israel. Ele celebra a Páscoa até hoje. Então, assim, a grande coisa que Deus fez, ele tirou eles do Egito. Quando ele tirou eles do Egito, com 10 pragas e toda aquela coisa, ele mostrou que ele é Deus, que ele existe, que ele é mais forte que os deuses do Egito. Até hoje, a maior prova de que Deus é Deus para o povo judeu e para o mundo é que ele tirou eles do Egito. Pela mão de Moisés, que foi o cara que começou a escrever a Bíblia, entendeu? Então, assim, a maior coisa que Deus fez até hoje foi tirar Israel do Egito. Só que agora Israel não está no Egito. Ele está em todas as nações. Então o negócio de Deus hoje é muito maior do que Egito. Naquela época era só o Egito. Hoje, Deus quer se mostrar como Deus, não é para Faraó, é para todas as nações da terra. Então quando ele fala assim, eu vou te levar contra Israel, eu vou te induzir, você vai para Israel, porque eu quero mostrar meu poder em você, é a mesma coisa que ele falou lá no Egito. Eu endureci o coração de Faraó e fiz o Faraó ir atrás para poder afogar ele no Mar Vermelho, entendeu? Então, assim, Deus tem um plano. Ele fez em miniatura com o Egito. Agora, nos últimos dias, ele vai fazer em escala mundial. Ele vai fazer uma coisa mundial. Todas as nações contra Israel, e aí Deus vai se levantar. Bom, contra o Egito, ele teve que fazer 10 pragas, mas contra todas as nações, ele vai ter que fazer coisa grande, não é? Coisa grande. E o mundo vai saber que Deus é Deus. É isso que ele está falando. E saberão que eu sou o Senhor. Entendeu? Então, só comparar. Sair do Egito é uma coisa, sair das nações é outra coisa. E os dois propósitos, Deus quer ser Deus, quer ser conhecido como Deus.
Fala que Deus vai levar todos os judeus para a terra. Tipo assim, todos os judeus, sem exceção nenhuma.
Não, não. Não, com exceção, muita exceção. Ele disse que os rebeldes ele vai destruir no meio, então.
Ele vai levar para a terra, então, só os que não são rebeldes. Ou vai vir rebeldes no meio também.
Hoje tem, né? Hoje tem muitos, mas. Então, assim, mas ele vai separar, ele vai. E essa pressão de todas as nações contra eles vai forçar eles de volta à fé em Deus, né? Entendeu? Então, assim, não é. Agora, nunca, nunca é assim, todos Israel natural não são Israel natural. Ele vai fazer os números suficientes para ser caracterizado com o povo, entendeu? Mas não é todo Israel, né? Então, o último assunto para nós tratarmos é o templo, que surgiu todas essas dúvidas aí, né? E como alguém falou assim, ele parou o assunto daí e começou a entrar no templo e só falou do templo e mais nada, a não ser o templo. E eu li dessa vez, outras vezes eu acho que eu li, eu entendia mais. Dessa vez eu falei, eu entendi menos ainda do que as outras vezes. Que é muito difícil de entender. Tem vezes que eu fico visualizando, né? Aí a porta, tem tantos cômodos, aí eu desisti até e continuei lendo. Eu falei, a porta de cá, a porta de cá, a porta de lá, só tem porta, não tem nada mais do que porta. Então, assim, é um negócio que muito frustrante ler isso aí, né? Dá sono até, e é um negócio complicado, né?
Eu achei que era tipo assim, era vários andares,
Tem vários andares, tem vários andares. Tem coisa que não tem no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, não tem. Tem, por exemplo, tem degrau para subir para o altar. É umas coisas assim que não tem. É. Agora só vamos então ressaltar as coisas onde nós temos revelação. Primeiro, esse templo nunca foi construído, como vocês disseram. Nunca foi construído, né? E acho que até é impossível de ser construído, porque você nem dá para entender que jeito que é. Acho que alguém tem que ter uma visão um pouquinho maior, né? E aquele, esse templo nunca foi construído. Ele com certeza revela verdades espirituais, e tem significado espiritual, porque se ele não tivesse sentido espiritual, o que a Débora falou, para que se envergonhem, para que vejam. Então, tem algum sentido espiritual. Então, ele tem um sentido espiritual, porque se mostrar as medidas e as entradas e as saídas, o povo devia arrepender. Entendeu? Então, tem algum sentido espiritual que não é só. Hã? Sabe algumas coisas das coisas que eu vou passar para vocês, né? Que tá. Essas coisas que nós. Porque. Roberto tem algumas revelações. Meu pai tá naquela apostila Visão Profética, né? Nas últimas coisas, fala sobre o tempo, diz aqui alguma coisa. Mas não é nada que consiga entender o amplitude. Você consegue pegar alguns aspectos. Então, os aspectos. Por exemplo, então vamos voltar. Ele nunca foi construído, ele tem sentido espiritual, porque ele é para trazer arrependimento, então ele deve ter um sentido espiritual muito forte. Ele fala de entradas e saídas. Ele fala de entradas e saídas, das portas, é muito forte. E nenhum templo de Salomão tinha quatro entradas dos quatro lados, né? Então, assim, nenhum dos outros templos tinha isso. Então. Nessa apostila Visão Profética, meu pai diz que a casa de Deus, a revelação da casa de Deus, que é essa revelação do templo de Ezequiel, é muito grande, tem muita diversidade, e se você só entra numa porta e sai na mesma porta, você fica só com aquela partezinha sua e você não pega a parte dos outros. Então, quando você entra por uma porta, você tem que atravessar a casa toda e sair na outra. Entendeu? Então você tem que pegar a variedade de todo mundo, de todas as coisas que Deus quer no templo. Então, uma das coisas de entradas e saídas é mostrar que Deus quer que todo o povo dele tenha acesso a toda a variedade da casa dele e não fica limitado a uma coisa só, tá? Então, assim, nós, por exemplo, em Jundiaí, nós estamos muito envolvidos em ver que além da palavra que nós temos, nós precisamos dessa questão de evangelismo, formação de líderes, espalhar o evangelho. Nós precisamos aprender com pessoas que têm outras coisas. Nós precisamos aprender com pessoas que têm sinais e milagres. Então, assim, nós não podemos ficar só com a nossa parte. Nós temos que passar pela casa e receber das outras pessoas que têm outras coisas. Percebe? E a igreja hoje está doente porque não faz isso. E a gente também não sabe como é que faz. Nós estamos experimentando, mas a gente não sabe como é que junta essas coisas. Porque cada um tem a sua e fica na sua. E é bom. E ao mesmo tempo adoece, que só batata, ou só tomate, ou só berinjela não dá certo, né? A gente precisa ter uma dieta balanceada, a gente precisa de. Então a palavra apostólica, ela vai envolver muitas coisas diferentes. Então a casa de Deus tem entrada norte, sul, oriente, ocidente, ela é grande e você tem que passar por ela toda e não ficar só em uma parte, tá? Então isso é uma coisa que nós podemos aprender do tempo de Ezequiel. A outra coisa, e talvez a mais importante, que é o que estava referindo para esse negócio de mostra para eles se arrependerem, para eles se envergonharem. O que que era para mostrar para eles se arrependerem e envergonharem? Que Deus iria fazer uma separação muito grande entre o que é santo e o que é profano. E ele falou assim, nunca mais eles vão pôr o limiar deles perto do meu limiar. Entendeu? Hã? O templo mostra isso. Tem os versículos lá que fala claramente, tipo assim, mostra para ele, porque ele fala assim, o cume do monte todo será santíssimo. Antigamente, no templo, só ficava aquele lugar santo, santinho lá no meio. Agora, o cume do monte todinho será santíssimo. E se você observar as leis e ordenanças ali, você vai perceber que os filhos de Zadok chegam para Deus. Os outros que desviaram não chegam para Deus. Serve o povo. Faz a serve o povo, ajuda o povo. Mas não chega para Deus. Ele fala, os filhos Zadok vão me servir. Então você percebe que tem dois serviços. Tem um serviço para o povo e tem um serviço a Deus. Isso está naquele livreto Ministério ao Senhor. Tá bem? Assim, muito claro no tempo de Ezequiel que uns é para o povo, outros é para Deus. E os caras que entravam para Deus, que eram os filhos Zadok, eles tiravam a roupa que usava quando estava perto de Deus e tinha lá no cômodo e vestia outra roupa para poder chegar perto do povo. Então, o que ele quer dizer, sim, que vai haver uma. A parte santíssima vai ser ampliada, vai ser muito grande. Não vai ser aquele pequenininho, aquele comodozinho só do Santo Santo, vai ser muito grande. E vai haver uma separação muito grande, nunca mais vai haver contaminação. Então, sabe o que significa, por exemplo, nas festas? Pentecostes tem mistura. O dia da expiação não tem mais mistura, entendeu? Tabernáculo não tem mais mistura. Deus tira o fermento e separa. Então, o século XX teve muitos sinais e milagres, mas teve muita carnalidade. E ele diz: nunca mais o povo de Israel vai pôr o seu limiar perto do meu limiar. Sabe o que significa isso? Deus é grande, mas eu também sou. Entendeu? Você é o grande homem de Deus. Entendeu? Todo mundo, oh! Entendeu? Aquela coisa. Então, assim, a glória de Deus está aqui, mas o homem também está ali. E ele fala: o cadáver dos seus reis, o seu limiar perto do meu limiar. Então, quer dizer, eles estão juntinho aí, ó. O cara ora, busca Deus, recebe poder, Deus usa ele, mas ele também se vangloria, recebe dinheiro, cai em moralidade. Como é que pode? A mesma pessoa fazendo essas coisas. Ele diz, nunca mais vai fazer isso. Então o que ele quer dizer é, pelo tempo diz aqui, mostra-lhes as medidas que eu não vou permitir mais que alguém use minha unção, meu poder, minha graça e ainda seja carnal e seja desse jeito. Entendeu? Então assim, é a progressão de Pentecostes para Tabernáculos. Entendeu? Então assim, são aspectos que você vê nesse templo de Ezequiel que você não vê nos outros. Então são aspectos enfatizados. Fora isso, você tem o rio que sai, né? O rio da água viva que sai e cura. Você tem dentro da lei de Ezequiel, que é diferente da lei de Moisés, tem o príncipe, não tem rei em Moisés, tem rei e até tem a porta para ele entrar, tem tudo certinho. Então, o rei é Jesus, entendeu? Então existe muitas coisas bem diferentes no templo de Ezequiel do que no templo de Moisés. Mas tem muita outra coisa, a maior parte das coisas, que eu não estou falando porque eu não sei. Aquelas medidas todas, aquele negócio todo assim, é muito mais complicado. Depois dividiu a terra todinha, né? E seis tribos para cima, seis tribos para baixo, depois aquelas faixas todinha e tal. Então assim.
Mas é novo só por isso.
É, com certeza. Tem lições. Então, isso que você. Na verdade, é como se fosse uma parábola. E toda vez que você lê, você vai entender uma coisa diferente. Tá? Você vai ler uma coisa. Você vai entender uma coisa diferente. Alguma coisa vai ressaltar. Mas não queira entender tudo, porque é impossível. Não tem jeito. Assim, não dá certo aquelas medidas todas, aqueles negócios todos. Você tenta fazer
Serão ofertas, assarão ofertas cereais para que não tragam pátio e assim transmitam santidade ao povo.
Muita separação, né? Tá vendo? Muita separação. Dois átrios. O outro só tinha um átrio. Dois átrios. Esse aqui é meu átrio. Esse aqui é minha mesa. Esse aqui são meus sacerdotes. Tipo assim, não, os outros, fica pra lá.
Não transmite a
É.
santidade para
Agora
eles.
você vê lá em Apocalipse: os reis da terra virão, tragarão os seus. As portas ficam abertas. Então, assim, mesmo na eternidade, mesmo no reino milenar, vai ter diferença de santidade, de proximidade, de, né? Entendeu? Então, assim, são princípios que às vezes a gente não entende muita coisa, mas é. Agora, vocês, eu não sei o que vocês estão aprendendo sobre o templo que está no céu, que vai descer e tal, 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 mas eu só queria que vocês entendessem bem claramente que o templo que tem no céu e o templo de Ezequiel. E o templo, em todo sentido, não é mais nada a não ser o próprio Deus. Porque diz que foi para a nova santa cidade, não viu santuário nenhum, porque Deus é o santuário. Então, na verdade, todas essas outras coisas são só figuras para falar de Deus, mas na verdade é o próprio Deus que é o templo. E que não tem templo lá? Tem Apocalipse 21, acho, 21 ou 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não tem santuário, não tem templo. É assim, porque na verdade o templo que tem está falando dele. Então, porque a gente não tem jeito de entender as coisas, a gente precisa de uma coisa para revelar ele. Mas na verdade não tem templo, não existe templo. O templo é Deus. Deus é o templo. Né? E se nós estamos unidos com ele, nós somos o templo. Né? Nós somos a morada de Deus e Deus é a nossa morada. Nós moramos nele e ele mora em nós. Mas isso não deixa de ser importante todas essas coisas que ele revelou, porque são aspectos da sua natureza, aspectos dos seus princípios, né, de qual a proximidade que pode ter com ele, como é que é e tal. Né? E as pessoas falam, será que vai construir o templo de novo, né, e tal, lá em Israel? Eu espero que não, mas talvez esteja no plano de Deus. Mas assim, se construir o templo de novo é um empecilho, é uma pedra de tropeço, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e não tem sacrifício, então... Hã? É, feito totalmente fora da medida e tudo. Totalmente errado. É, quem vai lá e pensa, ah, o templo era assim, está enganado, né? Não era assim, nada.